Aleluia.
Jesus te ama.
Aleluia.
Ele te ama, ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele já escreveu o seu nome na palma da mão dele, ele te chama pelo seu nome, imagina isso. Que ele te chama pelo seu nome. É maravilhoso isso. Então você tem que ter comunhão com esse Deus para você ouvir ele te chamando. Você precisa estudar a palavra de Deus, senão você não tem comunhão com ele. Fica uma coisa no nível da sua alma. Então, quando nós estamos nos relacionando com o Senhor no nível da alma, é uma coisa inconstante. Então, uma hora eu estou achando que ele me ama, outra hora eu estou achando que ele não me ama. Outra hora ele está longe, acho que ele nem sabe quem eu sou. Mas ele te chama pelo seu nome, ele te conhece. Então, isso é falta de revelação da palavra de Deus, por isso que você tem que estudar a palavra. Porque quando as suas emoções estiverem abaladas, o seu espírito se levanta com a unção do Espírito Santo, que habita lá. E vem te abençoar, porque você está abençoado. Você não vai seguir esse caminho. Deus não me ama, ninguém me quer, eu estou passando por uma dificuldade, eu já orei, ninguém responde, sei lá onde... Isso é coisa mentirosa. Então, isso não bate com a Bíblia. Tudo que não bate com a palavra de Deus é mentira. Deus chama de mentira. São trevas. São conceitos do mundo. Então é isso que tem que ser tirado da nossa vida. Para nós andarmos nas bênçãos que são constantes. Dia e noite. Nós estamos abençoados. Ele vai conosco. Dia e noite ele vai conosco. Nós estamos com ele, porque ele diz que ele não dorme, não cochila. É um Deus poderosíssimo. Ele é que está de sentinela na nossa vida. Então veja como é importante esse relacionamento. Então, você tendo revelação da palavra de Deus, você não vai ter medo. Medo é outra coisa das trevas. O medo está na alma, está na carne. Então não pode andar na carne, porque a carne é inimiga de Deus. Veja isso, a carne, a Bíblia diz, né, em Romanos, a nossa carne, se você anda na carne, você pende para a morte. Morte é o quê? Não é que você vai cair dura agora. Até pode ser, mas não é o caso. Você cai da presença de Deus. Andando na carne, você cai da presença de Deus. Olha isso. Então você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que orar em línguas para você saber quem você é em Cristo Jesus. E quem ele é, esse Deus poderosíssimo, em você. Que se uniu com você. Maravilhoso isso. Tá? Então não ande nessa condição de que, ai, hoje acho que Deus, sei lá onde que Deus está. Você está na carne. A carne é inimiga de Deus, é emoção. Isso é andar nos sentidos. A Bíblia já diz, não ande no que você vê, nem no que você sente. Sentidos, cinco sentidos, não são de Deus. Comunhão com Deus, não. São coisas que estão na alma. Isso precisa ser ajustado. Uma vez que está ajustado com Deus, é maravilhoso. Porque você vai saber andar nesses sentidos com o poder de Deus. Não com a natureza caída, que te... faz ver coisas que nem existem. De mentira. Amém? Então, não deixe esse pensamento dominar você. Isso é falta de palavra de Deus no coração. O seu coração pende para o que está nele. É isso que está nele. Conceitos do mundo precisa ser tirado. Só a palavra de Deus que tira. Você não está passando bem, você está com medo. Vai buscar Deus, começa a ler Bíblia, estudar a palavra, orar em línguas. Isso daí é um poder único que existe, é a palavra de Deus. Você não vai achar poder em outro lugar. Está na palavra de Deus, amém? Então, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom, ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior.
Maior é o que está em mim.
É Deus que está em você.
Do que o que está no mundo. Maior
é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, que Deus abençoe o seu coração, porque nós viemos justamente aqui para ouvir a palavra da salvação, a palavra da glória de Deus, a palavra de poder de Deus. Pensa nisso. A palavra de Deus é poder. Ela é poderosíssima, mas olha, ela tem que sair daqui dessas folhas e entrar no coração, tá? Então tem muita gente que fica falando a palavra de Deus, mas é da boca para fora, sem conhecimento, que ouviu alguém falar. Então fica repetindo aquilo sem ter noção verdadeira do que é. Igual criança, a criança repete o discurso do pai e da mãe inteiro. Igual. Fala daquele jeito, com imponência ainda, sabe? Cheio de importância, uma criança de 3 anos e 4 que não sabe nada ainda. Por quê? Fala o que ouve, não é que aquilo é o coração dele, está formado ali, porque ele não sabe. Então, ficar falando versículo bíblico, porque você ouviu alguém falar, não é isso, é que é a verdade, ela tem que estar estabelecida no seu coração. Você tem que meditar naquilo, estudar, orar em línguas, adorar a Deus. Sabe por quê, gente? Adoração, adorar a Deus, na verdade, não é só aquele momento que você fica com a música, falando, se arrepiando, tá? Deus pode parecer, pode ser um pouco emoção, pode ser que ele consiga, você consiga entrar na presença dele e tal. Mas a adoração é quando a palavra de Deus está estabelecida no seu coração. E o dia inteiro você está em adoração com ele. Como quando eu digo aqui que eu agradeço, sei lá, a vassoura que eu estou varrendo, minha cozinha, alguma coisa. A bucha que eu lavo a louça. Eu louvo a Deus o meu café da manhã, eu louvo a Deus aquele momento. Eu louvo a Deus por ele ser o meu Deus. Isso é adoração, você sabia? É o dia inteiro você está com ele. Isso é uma vida de adoração. Não é aquele momento só que você fica lá, eu te adoro. Aquilo não mudou vida. Porque você não tem palavra de Deus lá dentro. Então, eu estou dando outra dica aqui para vocês. Você entender como que é. Você tem que respirar essa palavra aqui. Engolir essa palavra. Para ela ser o seu pensamento. Então, não é pensamento positivo. É o pensamento de Deus. É outra coisa. Tá valendo? Então é importante você passar momentos com a Bíblia. Você não tem o que fazer? Vai ver TikTok, vai ver Facebook, vai ver, sei lá, o que você quiser. Ligar para uma pessoa, ficar falando bobagem, porque você está se sentindo sozinho, precisa desabafar, ou sei lá, você vai ficar conversando com alguém que você precisa. Gente, não tem outra pessoa melhor para você conversar que o próprio Deus, que vai, sabe, te iluminar e te ajudar a mudar essas conversas que são negativas contra a sua vida. Tá? Porque a gente fala daquilo que o coração está cheio. Então, começa, quando abre a boca, começa a pôr para fora o que realmente é. De repente, está querendo pisar em ovos, disfarçar, mas quando vê, começa a soltar o que está lá. Não dá para segurar. Então, gente, tem que sair de nós a palavra. Porque nós mesmos é que nos consolamos com o que Deus é dentro de nós. Pelo que eu falo. É assim que é o consolo de Deus. É assim que é o poder de Deus. Se liberar do meu coração. E eu tenho que pensar isso. Ai, Deus não está aqui. Então, não tem fé. Está completamente na carne. A carne se opõe a Deus. É inimiga de Deus. Está escrito. A carne é o quê? A alma. Porque tem lugar na Bíblia que fala alma, tem lugar que fala carne. Mas carne é o quê? É a alma. O que, que é? O nosso pensamento, a nossa mente, o nosso raciocínio lógico. São as nossas emoções e a nossa vontade própria. Isso é carne. Ah, não quero saber. Isso é minha vontade própria, totalmente ligada ao mundo. Mundo é o quê, gente? Trevas. Trevas é o quê? O diabo, né? Estão entendendo? Então, é maravilhoso você buscar a palavra de Deus. Vai lendo Salmo 119, que é, sabe, é assim, um capítulo com mais versículos que existe na Bíblia. O maior que tem, com mais versículos. Mas ele só fala da palavra de Deus. Então, leia Salmo 119 para você começar a amar a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus, ela tem que estar no seu coração. Ela vai dominar o seu pensamento, a sua vontade, a sua visão. vai mostrar o caminho que você tem que andar. E não é repetir o que os outros ficam falando. É falar o que está no seu coração, que está sendo implantado lá dentro. É uma mudança completa de vida. Tá? Que vai transformar você. Só a palavra de Deus pode transformar você aonde? Porque o Espírito de Deus já transformou. Lembra? Quando nós nascemos de novo, eis que tudo que era velho se fez novo em Cristo Jesus. Somos novas criaturas, nascemos de novo em Cristo Jesus. Ele fez isso no nosso espírito, que era morto. Morto quer dizer o quê? Separado de Deus. Não tínhamos Deus, absolutamente. Né? Mas a nossa alma, ela tem que ser renovada com a palavra para ela ser transformada. Ela não está salva ainda. Então ela pode nos levar até a morte espiritual. Ela pode. Porque ela não está salva. Ela não está redimida ainda. Isso vai ser depois. Então agora Deus deixou uma chave poderosa aqui com a palavra de Deus para que nós, estudando a palavra, meditando na palavra de Deus, ela entre no nosso coração e com a nossa boca nós começamos a falar a palavra de Deus que renova a mente. Esse negócio eu odeio, eu detesto. Isso aí, gente, virou, sabe assim, um slogan na boca de todo mundo. Até as crianças pequenas falam isso. Eu odeio, eu detesto. Uma coisa que não tem. Odiar é só o diabo, o pecado, o mal. Não é para odiar as coisas que Deus fez, nem a nossa vida, nem as pessoas. Estão acompanhando? Então tem que haver uma transformação. A palavra de Deus vem para transformar a nossa mente, a nossa vontade, tá? O nosso intelecto. É essa parte que ela vai transformar, as emoções. As emoções que ficam feras, ficam assim, igual o bicho do mato. Não quero mais saber, eu não estou... Você está ruim, você está vendo que você está ruim, você está precisando de Deus. É para Ele que você tem que ir nessa hora. Para dominar essa situação. É você, isso cabe a você. Deus já fez o que era possível. E preciso. Agora, você é que tem que resolver. Você tem que prestar atenção no que você pensa. Mas se você não tem o parâmetro certo, que é a palavra, você não sabe o que você está pensando. Você deixa o seu pensamento à vontade, à mercê das trevas, para acabar com a tua vida. E não é o caso. Nós que temos que tomar conta da nossa vida com a guarda de Deus. Se eu falar a palavra dele que está no meu coração. E para ela entrar no meu coração, eu posso confessar a palavra e ir falando as promessas. Eu posso ir falando, mas meditando. Eu tenho que pensar bem no que Deus fala e atrair esse pensamento para mim, não deixar o meu pensamento o dia inteiro ficar ligado nas coisas do mundo ou nas conversas das pessoas que não têm Deus. Porque quando você estiver cheio da palavra de Deus, você não vai aguentar a conversa de quem não tem a palavra de Deus. E você vai ficar rebatendo? Não é o caso. Vai ficar contestando? Não é o caso. Você não aguenta. Você não aguenta aquele ambiente, porque você vive num outro ambiente espiritual que é Deus. Você tem que chegar nesse lugar. Então é bem sobre isso que eu vou pregar hoje, sobre o arrebatamento. Vamos estudar mais na palavra de Deus e quem são os qualificados para o arrebatamento. Por isso que existe a igreja que tem que instruir e pregar aos cristãos, aos fiéis, sobre o arrebatamento, a condição do coração do cristão, para ele estar preparado. Ele tem que começar a fazer alguma coisa com a vida dele. Cada um tem que fazer a sua própria parte. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E nós vamos ver, então, o que, que o próprio Deus deixou para nós já. Porque, olha, gente, as coisas de Deus, ele é luz. Foi mistério das coisas de Deus até que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o mistério foi revelado. Entende isso? Né? Deus é misterioso, não tem nada misterioso. O que era mistério que ele falava no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, Paulo trouxe para nós que o mistério é a revelação de Cristo Jesus que ele veio. Ele foi revelado. Ele apareceu, o Salvador. Tá? Então, o Deus, o nosso Deus que é luz, ele dá revelação para nós de como ele deixou muito bem explicado Jesus em várias passagens do Evangelho que ele fala sobre a vinda dele. Eu não vou em todos os lugares, porque é uma coisa extensa, numa outra ocasião eu vou trazendo outras partes. Mas hoje eu vou trazer essa parte aqui que Paulo está trazendo, mas que foi dada para ele segundo a profecia de Deus da vinda de Jesus. Porque já está tudo sincronizado no cronograma de Deus, já está no tempo, pelos sinais que ele deixou para nós. Então vamos ver Tessalonicenses 4, vamos começar no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ele está dizendo aqui que ele não está falando coisa da cabeça dele. Olha o que, que ele está dizendo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. O que ele vai falar sobre o arrebatamento é uma revelação que veio com unção do Espírito Santo. Ele está deixando bem claro, isso não é coisa da minha cabeça. Amém? Então, nós os vimos, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nos versículos 15 e 16, ele está dizendo aqui, primeiro ele diz assim, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que dormem, ele está dizendo aqui no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida, os que dormem são os mortos, amém? Que morreram em Cristo Jesus. Então, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, essa trombeta de Deus não é o chofar esses que eles ficam anunciando que era do templo, mas é um próprio grito de Deus, segundo o que está escrito no original aqui do grego, certo? Então, vai ser que nem um grito que o próprio Jesus vai dar. Que nem o comandante dá, um grito de guerra. Vai ser isso daí, essa trombeta, vai ser isso que vai acontecer. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nesta hora, gente, é tudo uma coisa tipo sincronizada que acontece assim. Sabe, uma coisa atrás da outra, junto. Então, Jesus, os arcanjos aqui, eles estão ressoando a trombeta, dando este grito e Jesus vem. Desce, imediatamente ele, nas nuvens, os mortos, todos que morreram em Cristo Jesus, pessoas salvas. Mas todo mundo que morreu, teve que ser enterrado, ou foi cremado, ou morreu, sei lá, no mar, afogado, não interessa, Deus é Deus. Todos serão ressuscitados. Ele diz, e então no versículo, precederemos 15, os que dormem, no 16, os mortos serão ressuscitados em primeiro lugar, eles, tá? Aí, na sequência, junto, mas é rápido, gente, porque a fração de segundo é num piscar de olhos, diz a Bíblia, acontece o arrebatamento. Então, é assim, o arrebatamento não é uma coisa visível. Jesus estará nos ares, nas nuvens, ele vai descer até aqui, em cima de nós, aqui onde estão as nuvens. Ele vai descer neste lugar do céu, ele vai estar nas nuvens, com os pés nas nuvens. E ele vai arrebatar primeiro, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, todos que morreram em Cristo Jesus, quem está salvo mesmo. E na sequência, junto, é sincronizado, tá? É igual acender a luz. Você apertou o botão ali, na tomada, acendeu a luz. É sincronia. Nós vamos ser arrebatados. Então, junto com a... vai haver a ressurreição. Vai ser maravilhoso isso. Mas ninguém vai ver, amém? Ninguém vai ver, porque Jesus falou, eu não vou lá nesse lugar no Evangelho, mas Jesus disse que um vai estar dormindo, o outro vai estar acordado, um vai estar dentro, outro... mas como que é isso aí? Então, é porque, gente, nós sabemos que nós estamos aqui deste lado do planeta, aqui nesse lado aqui, mas no outro lado, no Oriente, gente, eles estão agora, eles estão amanhecendo o dia, nós estamos já chegando no anoitecer. Então é isso, enquanto aqui é dia, lá é noite, um está acordado, o outro está dormindo, é isso, porque vai ser no, na Terra inteira, é isso que quer dizer, tá? Então um estará fora, o outro estará dentro, um está trabalhando, ué, porque quem está dormindo não está trabalhando, tá ok? Então é isso que ele está dizendo, que as pessoas vão desaparecer, mas ninguém vai saber. Aí chega em casa, ué, cadê a pessoa? Vai procurar, não vai achar mais, já foi. Vai ser isso. Porque nem todos irão, tá? Então, aqui ele diz, os vivos, vamos ver que ele fala duas vezes, no 15 e no 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos. Então, esse vivo que ele está dizendo aqui, ele não está falando de pessoa... viva, que está andando aí na rua, porque está cheio de gente viva andando na rua, mas é morto espiritualmente, ele está falando na condição espiritual. Nós que estamos vivos no Espírito, tem essa ressalva para ser arrebatado. Amém?
Amém?
Uma coisa linda, gente. Por isso que nós estamos buscando a palavra, buscando esse Deus, porque é o que nos aguarda. E nós temos que estar aguardando esse momento maravilhoso também. Então, Jesus virá para as pessoas que estão esperando por ele. Não é hora de não esperar por Jesus. É hora de esperar porque ele vai vir, é bíblico. Tá? Isso é profético e vai acontecer a qualquer hora. Porque ele já disse que isso é a qualquer momento, ninguém sabe quando vai ser, mas ele já deixou bem claro, assim, como que nós podemos nos preparar de acordo com as coisas que estão acontecendo no mundo, ao nosso redor, como que tudo está indo. Então, nós já podemos definir que é por aí, tá? Então, Jesus virá para quem está esperando por ele, são realmente as pessoas que são nascidas de novo, porque está cheio de gente que não é nascida de novo, tá? Dentro da igreja... Tem muita gente passeando dentro da igreja, não fazendo nada. Então, é um alerta para as pessoas, né? Então, tem muita gente que não, já está convicto. Precisa ver a sua conduta, o seu coração. Mas não é para ter medo. Ué, como é que eu sei que eu ando com Jesus? Porque eu tenho fome e sede dele. Porque eu busco esse Deus. Porque eu quero esse Deus. Porque eu vivo esse Deus. Porque eu penso nele. Porque eu aceito. Eu tenho como... É isso. Esses são os que estão esperando Jesus. Os que estão fazendo questão de Jesus. Tá valendo? É isso aí que ele está dizendo aqui. Essas são as pessoas, tá? Então, essas pessoas que realmente estão esperando Jesus são aquelas que se recusam a dobrar para os conceitos do mundo. Eu não vou seguir o que o mundo está fazendo. Eu não vou. Para esse espírito do mundo. Você vai seguir o espírito do mundo? Se Jesus já te tirou de lá, é cada dia mais você estar do lado de Jesus. Tá valendo? Então, não é uma vidinha qualquer que tá, sei lá, aceitou Jesus, mas também nem sabe nada. Não é essa pessoa que não está fazendo nada pela sua espera de Jesus, tá? Então, ele diz aqui no 17 que os vivos, ele diz assim, os que ficarmos, quer dizer que são os remanescentes, são os que permanecem, estão permanecendo firme com Jesus. Na palavra, você está firme, você pensa nele, você quer ele, você vai atrás dele. É para esse tipo de pessoa que será o arrebatamento. Tá? Quem está interessado em Jesus, não quem não está interessado. Presta atenção, ele está deixando bem claro. Por isso que tem que ter a pregação na igreja sobre isso. Justamente, ele está nos levando para esse caminho cada dia, porque é para nós estarmos preparados. Então, veja 1 Timóteo aqui, para frente, capítulo 4. Ele diz assim, olha aqui, no versículo 1. Ele diz, olha, o Espírito Santo, afirma expressamente, quer dizer, é importantíssimo o que o Espírito Santo está dizendo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. São aquelas pessoas que aparentemente parecem que estão andando na palavra, mas são pessoas religiosas, porque os religiosos, eles querem só fórmulas, aparência, mas nada no coração. Não tem firmeza no coração, porque não está batendo a vida, o que cada um faz. O que cada um é dentro do coração não está alinhado com o que a Bíblia diz. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que esses seguem os espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, são os religiosos. Mas Jesus vem para aqueles que têm a fé verdadeira no coração. Aqueles que buscam e querem a transformação do seu coração para estar limpo para aquela hora. É igual a noiva vai encontrar com o noivo. Vai ser isso. As cinco virgens estavam preparadas. Jesus já explicou como que vai ser quando ele vier. As cinco virgens já estavam com as lâmpadas acesas. As outras cinco, eram dez, as outras nem lâmpadas tinham. Foram buscar lá fora. Disse, ah, mas ele está chegando. Ah, então vamos buscar, foram correndo. Mas demorou para achar a tal a lâmpada. Quando chegou, o noivo já tinha entrado e fechado a porta. Acabou? É isso aí. Não adianta querer se preparar depois da hora. Está valendo? É agora a hora de você preparar a sua vida. É o que mais você precisa fazer. E não é para ter medo, é para se preparar para esse encontro. É igual a noiva vai encontrar com o noivo. É maravilhoso, é um momento, vai ser o momento mais fenomenal depois da nossa salvação, da vinda de Jesus, da morte e ressurreição dele e ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo. Esse vai ser o momento mais fenomenal. Aonde ele vem com a proteção dele para a igreja, ou seja, a igreja são as pessoas que estão preparadas para este evento. Porque Jesus, esta vinda de Jesus, é um evento dividido em duas fases. A primeira é o arrebatamento. E a segunda é quando ele vem depois de 7 anos para fazer aquela mudança geral que ele vai fazer e tudo mais para reinar por 1000 anos. Vai ser o momento do milênio, onde ele vai prender Satanás. Mas agora não. Serão 7 anos de grande tribulação. Porque nós já estamos vivendo uma pré... Tem muitos que dizem que estamos vivendo uma pré-tribulação, porque está muito confuso o que nós estamos vivendo. Está bem difícil. Não está acertando nada em lugar nenhum. Parece que vai, não vai. Cai mais, afunda mais. São trevas. Porque elas já estão bem forte na Terra, mas elas vão ficar muito mais densas. Por quê? Vai ser o anticristo em pessoa aqui. Ele está por detrás, mas sem ser manifesto. Ele está preparando o momento que ele vai ser revelado. Mas ele não pode ainda. Nós vamos ver aqui na Bíblia que ele não pode ser revelado ainda. E não adianta ficar, sabe assim, jogando. Ah, vai ser fulano que é o anticristo. Ah, é não sei o quê. Desde os primórdios dos tempos, eles estão lançando que é um, que é outro. Sempre assim, né? Hoje diz que é o rei Charles, acho que é ele. Ninguém sabe, gente. Você pode chutar quem você quiser. Você não sabe quem é, ninguém sabe. Porque a Bíblia diz que ele não foi revelado ainda e nem vai ser. Só na hora do arrebatamento. Tá? Então, para nós sabermos melhor sobre essa qualificação das nossas vidas para irmos nesse arrebatamento, é bom a gente saber essa palavra arrebatamento, porque há uma confusão, sabe, na tradução. Por exemplo, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, O original do Novo Testamento está em grego, foi em grego. O Antigo Testamento todo em hebraico. Então, nós sabemos que São Jerônimo foi ele que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. O latim vulgar, que é o latim do povo, que o povo falava, não o clássico, não era o latim clássico, era o latim popular, digamos, né? Que ele traduziu. O Novo Testamento, ele ajeitou bem para as palavras ficarem adequadas ao grego. E o Antigo Testamento, que veio do hebraico, só tem no hebraico o original, certo? Então, é ele que traduziu para o latim. E a palavra que ele usou aqui, como ele usou, seremos arrebatados, como nós vimos no versículo 17, agora há pouco, que quer dizer o quê? Vai ser capturado. Vai ser agarrado, tipo agarrado, levado. No grego, quer dizer isso. Então, ele colocou a palavra arrebatamento, que caiu muito bem. E que, para dar uma ênfase no fato que vai acontecer. Porque no grego, é porque tem muita denominação para dar esse sentido, que é agarrado, é capturado, é levado. Tipo agarrado, é isso que quer dizer no grego. Então, arrebatado, quer dizer isso, tá? Vem dessa palavra. Então, ele colocou isso, foi São Jerônimo que fez isso daí, tá? Que veio da palavra do grego, rarpazo, tá? Rarpazo. Então, quer dizer isso daí, agarrado, capturado, tipo levado. É isso que quer dizer, tá? Então, ele traduziu como arrebatado, tá? Mas, gente, ninguém tem que ter medo do arrebatamento, que vai ser a glória, vai ser o momento mais maravilhoso. E olha, por isso que nós não temos que estar apegados a muita coisa desse mundo aqui, porque quando acontecer, nós vamos embora, tchau, ficou tudo mesmo. Então, se apegue a Jesus, fique firme com ele, não é um momento de medo, é um momento de glória, aonde, sabe, as pessoas, todos, estão buscando a libertação desse corpo que vive nessa dificuldade da corrupção aqui do mundo, que é muito difícil. Então, nós vamos ficar livres disso tudo, vai ser um momento maravilhoso para aqueles que realmente estão esperando, vai ser de glória. Então, o meu conselho é o seguinte, para se qualificar ao arrebatamento, quem não está fazendo, que comece todos os dias a ler a Bíblia, mas ler para entender, para fazer. Com amor, todo santo dia. Não é assim um dia, um outro dia, sei lá quando, não ter vontade, porque é a palavra de Deus que te deixa vivo espiritualmente. Você tem que entender isso. Só a palavra de Deus é que te deixa vivo espiritualmente. Então você precisa da Bíblia, ler a palavra mesmo. Não é que é uma obrigação, é um sustento seu, é vida para a sua vida. Então todos que estão me assistindo aqui, pela mídia, pelo vídeo, é esse o meu conselho, ler a palavra de Deus, busque esta palavra todos os dias e procure entrar na condição da palavra para ela entrar em você e converse com Deus. E busque esse amor de Deus, a revelação, para você amá-lo igualmente, para você estar preparado, porque este evento vai acontecer a qualquer hora, não vai demorar anos e anos e anos. Agora, nós estamos vendo, pelo que já está acontecendo, as dificuldades que estão aí em todas as áreas, tá? Então, ninguém precisa ficar confuso com o negócio de arrebatamento. É você ir buscar a sua mudança de vida urgente, porque você quer mudar a sua vida nesse lado, naquele lado. Procure a mudança do seu íntimo, da sua vida com Deus, o resto, ele vai te amparar. Não é para você ficar sentado esperando, ah, já que Deus vem, eu vou fazer. Não é isso, não. Esse já não é tão qualificado, mas não sou eu que determino, de acordo com o que a Bíblia diz, tá certo? Então, não é você ficar sentado sem fazer nada, tá? Mas só que nem todos serão arrebatados. Nem todos. Então, nós vamos ver isso. Primeira, agora aqui, Tessalonicenses, na primeira, capítulo 4. Vamos voltar lá onde nós estávamos, no versículo 7. Nós vamos ver o 15, o versículo 7 não, 17. Nós vamos ver o 15, eu vou explicar um pouquinho mais aqui. O 15 e o 17, porque ele repete a mesma palavra duas vezes, Paulo. Ele diz assim: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Depois ele diz no 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Primeiro ele está dizendo nós, que até a vinda do Senhor. Porque primeiro vai ser o arrebatamento. E depois, primeiro vai ser a ressurreição dos mortos. E depois o arrebatamento. Então, não é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, embora ele esteja usando essas duas palavras nos dois versículos. Os vivos e os que ficarmos. São duas palavras, mas elas não são as mesmas coisas. Os vivos, então, são as pessoas vivas espiritualmente, como eu já disse. E os que ficarmos são os que permanecerem até aquele momento. Firmes na palavra de Deus. É isso que você tem que fazer na sua vida. Ficar firme na busca, na presença desse Deus, acima de tudo que você faz na sua vida. Esse é o qualificado para Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Os que estão cheios com o Espírito Santo são aqueles que têm um espírito vibrante, atuante da palavra. Está valendo? É isso. Esses são os qualificados. Pensa nele, todo momento. O noivo está chegando. E que você esteja com a sua lâmpada acesa. O remanescente, é para nós sermos o remanescente, os que permanecem nesta preparação até o dia. Você tem que se preparar para a vinda do Senhor. A Bíblia está dizendo isso, tá? Porque, na verdade, gente, tem muita pessoa que nasceu de novo, mas não tem um espírito vibrante, não está nem aí. Então não é para esse, vai ficar. Tá, ok. A pessoa pode ser salva, mas ela não está qualificada para o arrebatamento. Tá claro? Então, porque você tem que... Você não está buscando Deus em vão. Se você está buscando com o seu coração, ajustando a tua vida, sua mente, o seu falar, as suas ações, a sua conduta, de acordo com o seu coração, é você o qualificado. Nós somos o qualificado nessa condição. Tá? Então, porque justamente então, são as pessoas que são nascidas de novo, não têm o espírito atuante nem vibrante. Nasceram de novo, mas não estão nem aí. Leva a vida que quer, faz o que quer, entendeu? Não estão renegando Jesus, mas não estão vivendo Jesus. Estão na apostasia. É isso que nós digamos, de acordo com a palavra. E a gente vai ver isso daqui, já, daqui a pouquinho, tá? Então, é preciso estar com o espírito ativo e vibrante. Você tem que ser atuante na palavra. Viver isso. Todos têm que ver que você é uma pessoa que está buscando Jesus, esperando a vinda dele. Tá? Porque se está esperando, o espírito está aceso. Está com a luz. Então dá para ver, né? Quando você está com a luz, dá para ver que você está... É por aí. Tá? Então, não são para aqueles que não estão nessa condição. É, então, essa palavra aqui, se nós ficarmos e permanecermos, de acordo com a tradução que vem do grego, se nós ficarmos, se nós permanecermos, nós que ficamos, nós que permanecemos, no grego essa palavra quer dizer o manto que permaneceu, que ficou. O manto é unção na Bíblia. Tá? Por isso que ele usou essa palavra no grego, Paulo, porque ele era um mestre no grego, ele sabia todas as palavras. Porque tinha o grego popular, tinha o clássico, ele sabia como usar o grego aqui para definir o que ele queria dizer. Então, esta palavra que ele coloca aqui, de permanecer, de ficarmos, que ele escreve duas vezes, nós o que ficarmos. E nós o que ficarmos? É isso aí, o manto que ficou, a unção que ficou. Mas, quando ele diz isso no grego, essa palavra ainda quer dizer assim, que ficou um pedacinho. Ela conota isso. Um pedacinho quer dizer pouca gente. É pouca gente, que ninguém está nem aí com Jesus Cristo. Que se dane, vamos levar o mundo. Por causa das mentiras do mundo. Porque não tem pregador que está falando na igreja corretamente o que cada um tem que fazer. Está valendo? Bom, mas quem quer de verdade, Deus leva no lugar certo. Quem não quer, fica lá onde não está fazendo nada. Então não vai ter desculpa. Está valendo? Porque a última palavra de João, na primeira carta, no último versículo, ele diz, não tem desculpa, o Espírito Santo está aí. Se você tem fome e sede, ele te leva para o lugar onde você vai ouvir a verdade e ficar firme e estabelecido com raiz para esperar o seu Deus. É isso aí, tá? Então, é um pedaço mínimo que vai ficar. É isso que quer dizer. Então, é pouca gente. Então, que o seu coração não venha enganar você. Porque o profeta já disse que não tem nada pior na nossa vida que o nosso próprio coração, que nos engana. Então, você tem que ficar de verdade na presença de Deus. Não é chorando, é glorificando, estudando, entendendo, recebendo a revelação. E para você receber a revelação, está cheio de ensino aqui. Você vai ouvindo. Quando você lê a Bíblia, você já está entendendo. Ah, isso é aquilo. É diferente de quando você nem sabe o que quer dizer aquilo. Agora, não adianta querer saber, mas escuta, por que que Paulo fala para Timóteo tomar vinho? E sendo que ele teve doente e ele não tomou vinho para a doença dele? Ah, vá, favor. Não é isso que você precisa saber onde você anda. Que doutrina que você tem dentro de você. Então, essas coisas não interessa querer saber. Você tem que saber como que você santifica o seu coração. Não é ficar querendo confrontar o que a Bíblia diz. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Estão entendendo? Porque está cheio de gente com perguntinha que não tem nada a ver. Por isso que o pastor David dizia, ai, tem gente que quer saber se Adão tinha umbigo. E eu conheço. Isso aí vai fazer qual a diferença para você andar com Jesus? Nenhuma, se ele tinha ou não tinha. Porque Deus criou ele, então cadê o umbigo? Ele nasceu que jeito? Mas entende? Quer dizer, cada coisa, eu nunca pensei, ninguém quer pensar nisso. E o que eu não sei, eu creio, eu vou passando. A hora que eu precisar, o Espírito Santo me revela. E se é a pessoa que tem fé, que está querendo andar com Deus, não fica questionando? Quem questiona não tem fé. Então vai preparar o seu coração. Veja as coisas básicas para você andar na fé. Para não se perder por aí, tá? Então, por isso que Jesus falou lá em Lucas 18, versículo 8, que nós vimos na semana passada. Quando o Filho do Homem voltar, arrebatamento. Quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Né? Ah, eu creio em Jesus. O diabo também crê, gente. Não é esse tipo de fé. Vocês estão acompanhando? A Bíblia mesmo diz isso. O diabo crê, mas não é esse tipo de fé. Eu creio em Jesus. Isso aí não está adiantando. Como é a sua vida? Tá? Qual é o seu caráter? Como é que ele está baseado em quê da Bíblia? Qual é a transformação que está acontecendo na sua atitude, na sua cabeça, na sua mente, no seu coração? Como que você ouve Deus para te ajudar a endireitar a sua vida? Para você fazer o bem para você mesmo. Pensa nisso. Porque está cheio de gente querendo fazer o bem para o outro, mas para si mesmo não faz. Porque é só coisa aparente. Não é o caso. Pensa nisso. Aí eu sou bom, né? Aquele caso. É o diabo que engana. Ele fez isso com Eva. Tá? Então é isso aí. Ele vai achar a fé autêntica. Ele tem que achar a fé autêntica no nosso coração. Por isso que ore muito em línguas, que o Espírito Santo te ajuda. Leia a Bíblia, escuta esses ensinos. Você tem aí horas para você fazer isso. Se detenha nisso. Não perca o seu tempo com outras coisas. E ore em línguas. O Espírito Santo vai te convencendo cada dia mais. E você vai se entrando nessa presença que te ama, que te agarra, sabe? Que te protege. Você vai vivendo esse amor para com as pessoas, como que tem que ser. E para Ele, entregando a sua vida para Ele. Então, aqui na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, veja só isso daqui. No versículo 3, vira a folha aí que você já acha. Ele diz no versículo 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo estava sempre orientando sobre a apostasia, né? O anticristo formando a mente das pessoas. Ele, com muita antecedência, mas com muita camuflagem, ele vem fazendo isso por séculos e séculos, até o momento exato, tá? Das pessoas duvidarem de Deus e acreditar nas mentiras dele, de doutrinas erradas que estão por aí. E depois se desinteressar de buscar mais Deus. Isso é apostasia completa. Então, já estamos nos fins dos tempos. Estamos vendo essa apostasia agora. Pessoas que abandonam a palavra de Deus. Não se inter... Ah, não, isso aí também não funciona. Isso não é assim, não. Ah, se desinteressa. Vai atrás de coisa do mundo, coisa de palestra, sei lá o quê. Fica andando atrás de coisa por aí. Que não resolve a vida. Isso é apostasia. Isso é coisa do anticristo. Por quê? Porque ele é o aliado de Satanás, ele é a mente de Satanás. Primeiro é ele que vem, depois é o próprio. Tá? E ele vem e ele entra na mente das pessoas para ir doutrinando e para ir passando de um para o outro. Tá? Esse que é aquele que fica fazendo. Os jovens, vocês já viram a cabeça deles, né, coitados? E os velhos estão acompanhando também, largaram tudo para acompanhar os jovens. Então estava tudo podre. Tá difícil, tá? Pessoas que abandonam todas as coisas, tá? E essas pessoas da apostasia, que largaram a palavra de Deus, são justamente as pessoas que antes acreditavam, estavam firmes, pegaram, oraram, faziam tudo, tudo que era preciso. Cadê essa gente? O que elas estão fazendo? Aonde? Isso é apostasia. A igreja, o diabo fez uma demanda na igreja. Ah, não preciso, eu já sei. Muito bem. Ah, você sabe mesmo, escutar a conversa do diabo. É isso que você sabe, não é? Lógico, que é mais fácil eu escutar a conversa do diabo e ser enganado do que eu ter compromisso e ficar escutando gente que não tem fundamento na palavra de Deus, inventando. Ah, isso aqui quer dizer isso. Mentira, ele está inventando. O outro diz, ah, é assim que é. Ninguém sabe nada. Fica falando de Deus, mas nem sabe quem é esse Deus. Aonde? Só emoção. Só coisa da cabeça, da carne. Estão acompanhando? É sério isso? Você fica lá com Deus, quieto, buscando, sabe, deixando Ele sondar o seu coração, porque só Deus pode sondar o nosso coração, ninguém mais. Só Ele, o Espírito Santo. Deixa Ele sondar o seu coração e te ajudar para você ficar firme, preparado para o grande evento que está para acontecer a qualquer momento e nós temos que estar preparados, tá? Então, os que realmente permanecerem são os remanescentes, que é aquele pedaço mínimo que nós vimos ali, que são poucos. Então, no versículo 6, e agora sabeis o que o detém. O que o detém, ele está falando de quê? Ele está falando do anticristo. O que está parando o anticristo de aparecer aqui e todo mundo ver quem ele é? Ele está escondido, ninguém sabe. Ele está agindo com a mente de Satanás. Ele está preparando, vocês já sabem, né, gente? Um governo só, uma moeda só, sabe? Um só que vai ser o tal, é ele, né? Como que ele vai conduzir o povo? Já está fazendo a mente, ele está fazendo os testes. O Covid já foi um teste completo de como dominar o povo. Completo. Como é fácil dominar o povo? Você viu como foi fácil? Com medo e autoridade de uma mente satânica. Vocês estão acompanhando? Tá? Então, o que no versículo 6? E agora sabeis o que o detém. Agora sim, você está sabendo que está detendo a revelação do anticristo. É apostasia. Tudo isso que está acontecendo, há um mover de Deus preparando aqueles que são verdadeiramente dele para ele vir arrebatar. Ele está dando um tempo ainda. Para as pessoas se voltarem inteiramente para ele levar o maior número possível, mas ele já sabe quais são, que não vão ser todos. Então, vamos de novo. E agora, sabeis o que o detém? Porque ele está falando do anticristo aqui no 3 e no 4. Tá? E no 5, ele está falando do anticristo, que ele estava falando ali em cima. Detém para que ele seja revelado, para ele aparecer. Por que que ele não apareceu ainda? Porque a igreja está aqui. Ele não pode aparecer com a igreja aqui. Porque a igreja é o poder de Deus. O Espírito Santo está aqui. E Deus não vai deixar o diabo acabar com os santos dele, aqueles que são dele. Por isso que vai ter o arrebatamento. Porque ele vem para matar, acabar. Ele vem para destruir. E Deus não vai deixar, olha isso, Deus não vai deixar que Satanás acabe com o que realmente são deles. Porque depois, os que ficarem, os que nasceram de novo, se não se sujeitarem à besta, à mente da besta, se não, vão morrer para serem salvos. Então, não é bom ficar aqui. O que você acha? Você quer ficar aqui numa condição que você já está vendo que está difícil. Mas ninguém está pondo a mão diretamente em você. Está meio indireto, porque você não sabe o que ele vai fazer. Primeiro, ele vai pegar o dinheiro de todo mundo, que é o que ele vai fazer. Ele já está preparando. Depois, é ele que vai dizer que jeito que você vai ter o que comer. E ele vai, ele está inventando coisa aí. Uma moeda só. Porque é um jeito só de matar a população. Deixar ter fome. Ninguém vai produzir nada, não vai ter o que comer, vai ser horrível. Então, antes que ele apareça, o poder de Deus não permite que ele apareça. Por isso que ele não apareceu ainda. Deus está no controle, sim, senhor. Tá? Porque a igreja de Deus tem poder, porque o Espírito Santo está aqui. Tem oração ainda. Porque a hora que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora e acabou. Não tem mais ajuda de Deus, não tem a quem clamar. Então, você tem que pensar nisso. Está na Bíblia, por isso que você tem que ler Bíblia. Você tem que ouvir os ensinos e ver que tipo de vida você está levando. O que você quer dessa vida? Você está angustiado, você está aflito, o quê? Problema da carne? Você deve tomar conta do teu espírito para ele estar vivo, ativo, vibrante com a palavra, esperando Deus, e ele te abençoa. Mesmo nas dificuldades, ele está agindo, te abençoando e dando o que você precisa, tá? Então, nós não sabemos ainda quando que ele vai aparecer. Mas olha o 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Amém? Então, vocês estão vendo, gente. O ímpio está operando, está governando, está, gente, fazendo coisas horríveis. Já está. Ele está dizendo aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora... Aquele quem? A igreja. Agora você entendeu isso. Quem que está detendo o anticristo de aparecer? A igreja. Aquele que agora o detém. Tá? Mas vai chegar o momento que a igreja vai ser removida. Vai chegar. Então veja o 8. Então será de fato revelado o iníquo, quando a igreja for removida, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então vai chegar o momento em que este fato, então será de fato, esse fato vai ser revelado, mas vai ser simultâneo. Tirou a igreja, ele na hora, as cortinas vão se abrir, ele vai estar no palco. Ele vai ser o homem da paz, que veio resolver todos os problemas que as pessoas estão sofrendo. E ele virá com sinais e maravilhas e prodígios, o anticristo. O mundo inteiro vai aceitá-lo como o homem que vai resolver os problemas, porque ele trouxe a paz. Ele não está aqui ainda. Ele não está revelado, nem vem falar quem é. Você não sabe, você pode chutar. Mas há milênios o povo está chutando. E ninguém acertou, porque não sabe. Ninguém sabe. Porque vai ser sincronizado ao momento do arrebatamento. Ele vai aparecer. Então veja o poder que a igreja de Cristo Jesus tem por causa do Espírito Santo. E este homem, que é o tal da paz, ele é o homem sem lei. Já não está meio que parecido um negócio por aí, que nós estamos vendo que lei não está resolvendo? Cada um faz a lei que quer. Mas já está escrito em Apocalipse que quando for depois do primeiro 3 anos e meio, na segunda parte, que Satanás vai se manifestar, vai aparecer fisicamente, pessoalmente, vai sentar no trono lá do templo em Jerusalém. Ele é o verdadeiro homem sem lei mesmo próprio e vai ser assim. Olha, se você me olhar feio, a lei vai ser essa, eu te mato. Vai ser matança direto. Não vai ter proteção para ninguém. Isso aqui vai ser o caos. É o caldeirão do inferno. Então, gente, você quer ficar para trás? Presta atenção. Eu não estou aqui fazendo um discurso para te amedrontar. Estou trazendo a revelação da verdade, que Deus já mostrou o que vai ser. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido espiritual, ouça e vai andar atrás de Deus. E orar para você estar bem, a tua família, para Deus chegar lá. Porque vai acontecer uma coisa assim, ó, rápida. Já é o sinal que ele está mesmo chegando. O sinal de Deus abençoando você mais, com mais poder. E a sua casa sendo abençoada e tudo mais. E isso vai acontecer, tá? Então, por isso que é preciso você saber que você é um crente autêntico. Você não é meia folha, não. Você tem que pegar a bandeira. Você tem que assumir a sua identidade, que é Cristo Jesus. Que está no seu espírito. Vale a pena, porque é o que nos aguarda. Se você não fica na presença de Deus, você não tem esse convencimento. Mas eu já não ensinei, mostrando aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, que nós temos que ser convictos na fé. Então, eu tenho que convencer a minha fé que Jesus está voltando, aí em cima da palavra de Deus, que vai acontecer essas coisas ruins, mas que ele vai me livrar. Está valendo isso? Então, você quer olhar a solução para a tua vida onde? A solução está dentro de você. Ele é a solução. Busque essa palavra para você ficar cheio desta presença que te conforta. Que você se alegre em pensar que ele está voltando. Ai, mas eu vou deixar quem? O meu cachorrinho. Ai, mas... gente, vai na mão. Pelo amor de Deus. Quer dizer, você não está em lugar nenhum ainda. Veja o seu nível. Veja o seu nível. Você não está crendo em nada. Você está preso a tudo o que é das trevas. Está na hora de você buscar, sabe, a libertação do seu coração, da sua mente, da sua vida, e andar firme com Jesus, no meio das trevas, porque o Salmo 91 já está aí. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás ao pé o leão e o dragão, mas o que se uniu a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece o meu nome. Vocês estão acompanhando? Nós já estamos andando, gente, no meio das trevas. Está horrível. Que tá, nós não temos segurança em nada, é Deus que nos dá segurança. Porque a igreja ainda está aqui. Porque o cara entra na sua conta no banco e rouba tudo. Pega o seu nome, faz isso, faz aquilo. Gente, que segurança é essa? Só Jesus. Só Jesus. Nós somos invadidos todos os dias. Eis que Paulo falou, olha, estamos à mercê da morte, vamos para o matador todo dia. Mas Cristo Jesus está aqui. O poder de Deus está aqui. Então, ninguém precisa ficar com medo da marca da besta. Ai, mas quando vai ser? Não é agora a marca da besta. Ela virá imediatamente com o anticristo, a hora que ele for revelado. Não é agora, não se preocupe. Porque não é o pagamento com o telefone, não é agora que alguém pôs um chip lá para não sei. Não tem nada a ver isso aí. E ninguém sabe direito como que é, porque não foi revelado. Não está escrito claramente como que vai ser essa marca da besta, mas vai ser. Todos que seguirem Satanás para ter um benefício na terra, benefício, que ele não presta, que benefício que ele dá? Ele dá o inferno, a morte eterna. Vai ter que usar, vai ter que ter a marca da besta, mas não é para nós. Não é ainda, o arrebatamento não aconteceu. Vai ser sincronizado com o aparecimento santo do anticristo. Aí sim ele já vai instituir a marca da besta. É isso aí, tá tudo já sendo preparado. Vocês estão preparados? Gente, abre os olhos, veja o mundo. O que eles estão fazendo, né? E todos os ataques com Israel, porque é de lá que vem Primeiro sinal é Deus olha para lá. É lá o negócio. Porque ele falou, esta é a terra que eu escolhi para ser minha e é minha. Israel é de Deus, está escrito. Em Isaías, ele fala isso, essa é a terra que eu peguei para mim, eu escolhi. É de Deus, por isso que há esse conflito diário, por toda a eternidade que tem acontecido. Mas ele vai tomar posse do que é dele, daí para sempre, acabou. Junto com aqueles que tiveram as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que somos nós, amém? Aleluia. Vocês estão me acompanhando? Então não é para ninguém ficar com medo, porque nem vai ser acontecer isso agora, tá? Então o Espírito Santo está aqui com os remanescentes segurando a igreja. Para que não aconteça nada ainda. Porque só na hora que Jesus falar é agora. Quando Deus falar é agora, ele vem arrebata e pronto. Ele está livre aí o anticristo. Ele vai ser revelado. Ninguém sabe. E vamos ver Filipenses capítulo 3. Vê lá. Vamos ver o que ele fala aqui para nós. Então agora vamos ver algumas passagens para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor. Vai buscar esse Deus, vai orar, é isso que você precisa. Então, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha aqui. O que o próprio Deus está falando para nós? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus, aguardamos o Salvador para quê? Para nos levar para lá. Ué, mas nós já somos salvos, como que nós estamos aguardando? Aguardando para esse grande momento. Amém?
Amém?
No 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui está a importância de esperar Jesus, porque há um clamor, né, para haver essa libertação do nosso corpo dessa corrupção. Que eu já disse, mas porque está escrito aqui. Nós vamos sair da corrupção, o nosso corpo que existe nesse mundo. Onde está a doença, onde estão as impurezas, onde estão as coisas ruins. Nós vamos ficar livres. Há um clamor para essa libertação, que é isso que ele está falando. Porque ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, dessa corrupção, para ser igual ao corpo da sua glória. Tá? Então, a nossa cidadania é o céu, a nossa pátria é o céu, nós somos de lá, nós já temos a cidadania no nosso espírito, por isso que nós estamos levando a nossa alma para ser transformada pela palavra de Deus, para se adequar a esta cidadania. Tá valendo?
Amém.
É isso aí, tá? Então, nessa espera nós temos o consolo do Espírito Santo, por isso que nós oramos, tá? Que ele nos coloca no coração essa condição dessa libertação. Vai acontecer isso, vai acabar isso tudo aqui que nós sofremos. A perseguição e tudo mais, nós estaremos em outra condição agora, realmente na pátria celestial. Então, o Espírito Santo é o nosso consolo, para ficarmos livres disso. Agora, Isaías, vamos lá atrás. Isaías capítulo 40. Está valendo isso, meus irmãos? É bom saber. Para você entender o que você está vivendo. Que momento da história da salvação você está vivendo. Você não pensa que você está jogado aqui nesse mundo e tal, e fazendo aí o que você quer. Não é. Você está encaixado num momento da história, gente, importante. Que é a decisão agora, hein? Do arrebatamento. Isaías 40, vamos ver o versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É isso que eu estou fazendo aqui, que é isso que Deus quer. Consolar o povo pela situação que está nesse mundo, pelo o que vai acontecer. Pregar esse arrebatamento, pregar esse Deus vivo, maravilhoso, que nos espera, que ele quer ter esse encontro conosco direto para sempre. Nos tirar completamente desse caldeirão, dessa vida horrível. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, que somos nós, é o que estamos fazendo, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aí está o vosso Deus. Ele está dizendo que que as pessoas, para dizermos para as pessoas que Ele está vindo. É isso aí. Depois no 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Nós vamos ter a recompensa. Então é dentro do versículo 9 e 10 é que nós consolamos as pessoas dizendo: Jesus está vindo, está escrito. Vai buscar esse Deus. Não se preocupe com tantas coisas, porque ele nunca vai te deixar nem te abandonará. Nem vai te abandonar. Ele vai sempre te sustentar. O que ele quer é que você se prepare para esse encontro glorioso que está para acontecer. Do jeito que nós estamos vendo nestas trevas que estão aqui. Tá? Então é preciso proclamar isso para as igrejas. Para que a igreja fique fortalecida. Os cristãos precisam estar fortalecidos, mudando o rumo da vida. Porque os cristãos estão só em festa. Só em coisa aparente, a grande maioria. Não estou generalizando, mas a grande maioria vive só em conversa, ninguém está buscando ajuste do coração. É muito falatório, pouca vivência, pouco relacionamento com Deus, que é isso que ele quer. Tá? Então não é para ninguém temer, como ele diz no versículo 9, ninguém precisa temer, mas o Senhor está vindo. Agora, Tito, vamos ver Tito lá para trás. Vamos lá, Tito, perto de Hebreus, vamos lá. Perto do livro de Hebreus, nós vamos ver Tito, capítulo 2. O que ele está falando para nós aqui? Nos versículos, que começa no 11, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, no versículo 12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, no versículo 11, ele diz: a graça de Deus, que é o próprio Deus, a graça de Deus se manifestou, o próprio Deus. Ele vem, primeiro que ele já nos salvou, ele veio a primeira vez, Jesus nasceu, levou os nossos pecados, nos deu a salvação. Agora, pela graça dele, com esta salvação, ele vai nos arrebatar. A primeira fase da segunda vinda de Jesus. Então, se nós quisermos estarmos prontos para esse encontro com Deus, nós temos que negar a tudo que ele falou aqui, ó, a impiedade, as paixões mundanas, para nós vivermos de uma vida de um jeito, de uma maneira sensata, justa e piedosa, aguardando sim a vinda dele. O seu modo de viver é muito importante, o que você está buscando na sua vida. Mas se você não quer nem saber, não tem importância. Problema de cada um, mas Deus está deixando a mensagem. Quando ele veio, nem todos quiseram. Nem todos, foi uma pequena minoria. E ele veio em pessoa e nem todos quiseram. Tá? Então agora ele vier para arrebatar aqueles que o querem. Tá? Mas ele diz: se você quiser ir, para você não sofrer o que virá, que é o pior do pior, é só você negar as paixões da sua carne, da concupiscência. Concupiscência não é só pecado sexual, mas é tudo aquilo que você quer aproveitar e ter e ser e viver e sei lá, e largar Deus para o lado. Não é o caso. É para você se ajustar com Deus. Isso é para você agir agora, antes que Jesus venha. Depois não vai ter tempo. É para você fazer a mudança da sua vida agora. E é assim que nós nos preparamos para a vinda de Jesus. Vai ler mais a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas não é assim, ler um pedaço aqui, outro pedaço ali, que nem eu fazia antigamente, há muitos anos atrás. 40 anos atrás eu fazia assim. Mas um dia Deus falou para mim: você está passeando a Bíblia, não é assim que é. Então eu pedi, me ensina. Foi aí que veio todo o ensino. Por aí. Então, você vai ler os livros da Bíblia? Ué, vai lendo Mateus, lê o evangelho todo, lê outro evangelho, vai lendo todos os dias, recebendo aquela palavra dentro do seu coração, tendo comunhão com a palavra, porque você tem comunhão com Deus através da palavra, senão você não tem. Estou adorando, mas você não tem palavra nenhuma dentro de você. Depois fica confessando o versículo, sentar ele no seu coração e querendo que aquilo se cumpra. Aí eu confessei tanto versículo e não aconteceu nada. Não aconteceu porque estava só na sua boca, nunca teve no seu coração. Porque aquilo não está num contexto do que é aquela palavra. Você não tem revelação, entendimento do que é a palavra. Você tem que ter entendimento. Saber o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está vivendo. O que você está fazendo. Você tem que ter entendimento dentro da palavra. Que demais, a sua conduta, é isso aí. Não é ficar andando que nem perdido aí para lá e para cá, sem saber o que, que você está vivendo. Não é assim. Busque a palavra de Deus mesmo com o seu coração, que é lá que você adquire fé. Está valendo? Esse tempo que você passa com Deus, isso vai refletir no seu dia a dia. No dia todo, nas 24 horas. Porque como é que eu vou meditar dia e noite? É isso que eu falei para você. A palavra de Deus está lá, que você medita dia e noite, você adora Deus dia e noite. Porque ela está em você. Você não pode estar lendo a Bíblia, falando versículo debaixo do chuveiro. Como é que é? Vai molhar todo o papel. Tem como. Mas está dentro de você. Até quando você dorme, vem a palavra e tudo mais. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, o maior poder que tem é a palavra de Deus para deixar a nossa mente sã. A única coisa que cura a mente e liberta é a palavra de Deus. Gente, não tem remédio eficaz para a mudança de uma mente. Só a palavra de Deus. Você pode tomar calmante, memorial, sei lá, não tem uns remédios assim? Sei lá, tem uns nomes modernos hoje. Mas tem. Mas, gente, se fosse certo, todo mundo ficava com a mente ótima, mas não é. Coitados, os médicos, cientistas ficam lá tentando descobrir alguma coisa para ajudar. Porque Deus não quer que ninguém fique biruta aí sem mente. Absolutamente. Mas o que ajusta a mente mesmo é a palavra de Deus. Veja o poder da palavra de Deus. Porque é para nós termos a mente sã para quando Jesus vier, que ele nos deu uma mente sã. Então, orar em línguas vai ajudar você na sua mente, para você relembrar a palavra. O Espírito Santo vai trazer a palavra de Deus para você. Ele que vai te ensinar a estudar a palavra, vai te ensinar a prestar atenção na palavra, a receber a palavra, a ouvir a voz de Deus nessa palavra. É o Espírito Santo. Você tem que entender. Não é só estudar para ficar na tua cabeça. Tem que ser um mover de Deus transformando você. Então, por isso que a palavra de Deus é importantíssima, tá? Ela está no coração e tem que estar na mente. E na boca, depois. Tá ok? Então, Salmo 119, veja lá como que é isso aí, então. E eu estou falando agora de como ser qualificado para ir para o arrebatamento. Amém? Salmo 119. Mas não é para você ficar animado só hoje e amanhã jogar a Bíblia para o lado. O que, que é isso? Está muito fraco, precisa de fortificante. Fortificante é a palavra de Deus, sabia? A pessoa quando está fraca, anêmica, só quer ficar deitada, não tem ânimo para nada, não é isso aí? Então ela precisa tomar fortificante, sei lá, fazer uma dieta alimentar para levantar, para aquilo sarar. Agora, você está com isso aí, mas é no espírito. É dentro de você. A sua alma está abatida, então você precisa de Bíblia. Você precisa da palavra de Deus, porque é ela que liberta. Eu tenho esse testemunho dessa pessoa que virou um ministro de Deus, drogado até, dia e noite, usando drogas. Não tinha jeito. Aí ele morava aqui em São Paulo. Foi lá para o centro da cidade, sei lá, um dia viu uma livraria aberta à noite, porque essa gente drogada não dorme, né? São zumbi, aquela coisa horrível. Aí são atormentados completamente, porque é demônio. Veja o estado da mente. Foi para uma livraria, gostava de ler, vou comprar alguma coisa. Chegou lá, viu um livro assim, vermelho, aquilo lá, pegou, né? Porque gente drogada gosta de coisa vermelha. Olhou aquele livro vermelho, falou, é esse que eu vou pegar. Eu vou pegar isso. Quando ele viu, era a Bíblia. Ele falou, mas é isso mesmo que eu quero. Começou a ler a Bíblia. Ele foi liberto das drogas. Virou um ministro de Deus. Então, a Bíblia liberta você do que você precisa. Você tem que ler Bíblia. Ficar vendo notícia. Notícia você está vendo, né? Ninguém está dando jeito. É uma novela que não sai daquele ponto. Para que ficar vendo aquilo? Isso aí te atordoa, te atormenta, tira a sua fé. Ainda põe ódio e raiva. Para quê? Sai fora disso. Leia a Bíblia. É isso que você precisa fazer. Então veja Salmos 119, versículos de 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor, ou seja, na palavra. São irrepreensíveis, porque anda no caminho e anda na palavra de Deus. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, ou seja, a palavra. Guarda onde? No seu coração, tendo uma mente sã. E buscam de todo o coração. Tudo que você fizer com Deus é de coração mesmo, de amor, de vontade. Não importa o que você está sentindo, mas lá no fundo do seu coração, que é isso que importa. 3. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, veja que a palavra aqui está incentivando a buscar a palavra para ver o que, que ela faz na sua vida. Aí ele está incentivando aqui, porque ela é uma arma poderosa para a nossa vida. É ela resolve todos os problemas da nossa vida, é a palavra de Deus. Crente que não tem a palavra de Deus está por fora, fica à mercê do diabo. Não tem visão de nada, não tem paz, não tem nada. É a palavra de Deus que faz isso, tá? Então, as pessoas negligentes com a palavra de Deus, porque olha aqui a figura, a imagem que ele colocou para uma pessoa estar qualificada para o arrebatamento. Então, a pessoa que é negligente à palavra de Deus, ela não está se preparando para a vinda do Senhor. Tá? É isso aí. Não está. É negligente. Não está nem aí. Vou ler de novo. Bem-aventurados irrepreensíveis. Esses são abençoados. É isso que ele está querendo dizer. No seu caminho, que andam na palavra de Deus. Bem-aventurados os que guardam as prescrições, ou seja, a palavra, e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Anda com Deus, não praticam o mal, o pecado. Cada vez que eu fico julgando Deus, condenando Deus, acabando com Deus, questionando Deus, falando mal de Deus, gente, isso é iniquidade. Isso é um pecado. Vai me afastando de Deus, é isso que o diabo quer. Ninguém pode fazer isso. Deus, ele é o Deus da paz, do amor, que só tem coisas boas para te dar. Ele não tem nada de mal, porque ele não é o mal. Ele nem sabe o que é o mal, ele não quer, ele não sabe o que é o mal, ele não quer. Ele nem quer, ele não sabe. Não pode nem planejar o mal, porque ele nem sabe o que é o mal, ele não tem mal. Ele não pode te mandar mal ou deixar de te ouvir. Você está na sintonia errada, completamente, de Deus. Você está na frequência errada. Uma rádio de televisão não tem uma frequência? Então, se ela, essa rádio X que eu quero sintonizar, estiver fora da frequência, não sintoniza. Embora o sinal esteja aqui ou não. Se você quiser pegar uma rádio agora, tem sinal. E tem um sinal de Deus na sua vida que é no seu coração. Mas você está na frequência errada, que é na carne, na sua mente, na sua vontade própria, nas suas emoções, com iniquidade, com pecado, julgando Deus, ele não tá nem aí, Deus que se vê. Ele não quer fazer nada para mim. O que, que é isso? É diabo. Pensa nisso, você está na frequência errada, você está na carne, você não está no espírito. Está fora do que está falando aqui. Como é que está preparando, se preparando para receber o noivo? Não está preparada a noiva. O noivo vai chegar, cadê a noiva? Não encontrou, então ele foi embora, ficou a noiva para trás. Perdeu. Perdeu o noivo. Valeu? Vocês estão acompanhando, gente?
Amém.
É para você, o tanto que ele te ama. 2 Pedro 3. Veja lá. Tem tanta coisa aqui sobre arrebatamento aqui na Bíblia, mas não dá para ver tudo. Estou vendo alguma coisa. E é muito pouco isso que eu estou vendo ainda. Perto de tudo que ele já deixou bem claro aqui sobre a vinda dele. Agora, olha só o engano de Satanás na igreja de Cristo Jesus, que não é guiada pelo Espírito Santo. Não, o arrebatamento está vindo, eles nem estão ligando muito, só falam, ah, Jesus está voltando. Mas ninguém está nem aí, nem sabe o que, que é isso, cada um fazendo o que, que quer, numa religião enganadora, enganadora. Então, nem todos serão arrebatados. Não vou dizer que não serão salvos. Isso não cabe a mim. Mas vai aguentar a grande tribulação? Vai aguentar? Se nem agora que o Espírito Santo está aqui, não está aguentando, não está querendo Jesus, como é que vai querer depois daquela confusão que vai estar? Que se não puser a marca da besta, não vai ter o que comer, nem água para beber. Como é que vai ser? Estão acompanhando? Gente, acorda! O diabo não presta! Ele é o Deus desse mundo. Nós temos uma carne caída ainda. Por isso que ela tem que ser renovada pela palavra de Deus e transformada para andar adequadamente com o nosso espírito e nos ajudar a andarmos na bênção. É a vontade, para receber a vontade de Deus. Porque se eu estou buscando Deus, é com a vontade dele, não é com a minha. Você tem que entender. A sua vontade é para andar no pecado, para andar na morte espiritual. Então você se une com Deus no seu espírito e começa a renovar a sua mente com a palavra de Deus, ou a vontade dele é que vem e você começa a querer. Olha a misericórdia de Deus, porque nós não prestamos. Por nós mesmos, nós nos entregamos para o diabo para sempre. Mas veja o quanto Deus nos quer. Veja a revelação do papel do homem, Cristo, Jesus, aqui na terra, para levar esses pecados sobre ele, para nós podermos ter comunhão com ele. Ele vir habitar em nós. E mesmo assim renegar. Aí perde a salvação. Ficar falando mal de Deus, está pecando. O que, que é isso agora? Está com raiva do quê? Isso é diabo, cai fora, sabe disso. Isso é pecado, ódio é pecado. Não sabe que isso é pecado? Isso mata, não só espiritualmente, fisicamente. Ou deixa uma pessoa doida, completamente, desvairada. Por isso que a palavra de Deus, ela vem para clarear tudo na nossa vida. Quem anda na palavra de Deus odeia as trevas, odeia. Porque não tem nada que presta nas trevas, só coisa ruim. Passa mal, ter raiva, ter ódio, está desiludido, está, sabe assim, não se conforma, está com uma coisa ruim. Não olha para Deus, isso é diabo. Está valendo? Então, Pedro 2, 2 Pedro, quer dizer, capítulo 3, vamos ver os versículos de 1 a 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ah, fica com essa conversa que Jesus vai vir, que isso vai acontecer. Não aconteceu nada, os escarnecedores. Já escutamos isso há tanto tempo. E esses aí já até morreram, não apareceu Jesus, coisa nenhuma. Os escarnecedores. Outra coisa. Ele duvida e fica pondo isso na cabeça dos outros. Que Jesus não vai vir, coisa nenhuma. Se tivesse que vir, já tinha vindo, porque já falou que, olha, quantos 2000 anos está escrito isso aqui, ele nunca veio, e não sei das... Não é? Os escarnecedores. Você tem que cair fora disso, a tua mente tem que cair fora disso. Porque ele vem sim. E nós já, agora, como nunca, estamos vendo o mundo enquadrado dentro da descrição que a Bíblia dá. De apostasia, de trevas e de escarnecedores. Tem mais. Os escarnecedores caçoam de nós cristãos. Os escarnecedores escarnecem e caçoam do Evangelho, caçoam de Jesus Cristo. Ficam fazendo piadas com Jesus, com o Espírito Santo, com o céu, com comparação de céu e inferno de um jeito horroroso. Os escarnecedores. É pecado. Estamos nesse momento. Qualquer um fica falando, ah, Jesus, o sangue, mas é no deboche. Vocês sabem disso, que é deboche. Que a pessoa nem está aí. A pessoa está fazendo, é idólatra. E está falando, usando o nome santo de Jesus para debochar como se fosse um crente. Vocês sabem disso. É bem isso aqui o que ele está escrevendo, tá? Já está aí. Mas o crente, o que, que ele está dizendo para nós agora aqui? Vamos ver o versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Um dia, mil anos. Dois dias, dois mil anos. Então, só foram dois dias. Dois mil anos já se passaram. Ele está chegando. Para Deus, só dois dias. Um dia é como mil anos. Mil anos é como um dia. Então, dois dias em dois mil anos. Para Deus, não está demorando. Ele está aprontando tudo para as pessoas estarem ajustadas a Ele. Mesmo porque nesses dois mil anos houve o período das trevas. Um período horrível que todo mundo largou tudo. Evangelho foi uma coisa dificílima que houve. Tá? Então, no 11 e no 12, vamos ver aqui. Ah, não, veja o 10. No 10. Virá entre... Peraí, vamos ver o 9 aqui agora. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que as pessoas se arrependam, vivam uma vida santa e se forem partir antes do arrebatamento, amém, vão para a glória de Deus com galardão. É ótimo. Ou se for no momento do arrebatamento, amém. Mas no versículo agora 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. É o arrebatamento como ladrão. Porque o ladrão avisa que ele vai coisar a tua casa? Ele vai mesmo, avisa. Se você soubesse, trancava. Ah? Então, aqui, essa palavra ladrão, que Jesus também fala isso lá no Evangelho, e Pedro está usando, aqui é o arrebatamento que vai acontecer. No versículo, que vai ser sobre as nuvens, certo? Então, vamos continuar aqui. O dia do Senhor, no qual os céus passarão, agora ele começa a descrever, daqui até o 11, a segunda fase da vinda de Jesus, que é aí que ele vai vir depois dos 7 anos. Então ele diz assim, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Então, aqui ele está falando nessa outra vinda que Jesus vai vir, né? Mas para o arrebatamento, que tá, ele juntou os dois aqui. Ele não separou. Mas ele está dizendo que é para viver uma vida santa. Ele está falando isso aqui, para esperar essa vinda do Senhor, tá? Porque Jesus falou... Não esqueçam, ele falou do arrebatamento também, que ele falou que a porta para o céu é estreita e poucos acharão, ou seja, poucos entrarão. Ele não falou isso? É estreito que você tem que decidir agora, que é para você parar com essa vida aí. É para você buscar Deus, é para você focalizar Jesus, a sua vida eterna, porque isso aqui nós somos peregrinos, aqui a Bíblia diz. Estamos só de passagem, isso aqui vai acabar. Não vai acabar no arrebatamento, mas depois de 7 anos vai. Ele vai acontecer tudo isso aqui, ele vai dar uma remodelada e tal, e virar o milênio. E depois, no fim do milênio, numa fração de segundos, vai acabar tudo esse prédio, a tua casa, tudo vai acabar e ele vai fazer tudo de novo. Novos céus e novas terras. Então, o que, que vai sobrar? A tua fé, meu amigo. Somente a tua fé. Em Cristo Jesus, ela vale mais do que o ouro, que ainda tem um ponto perecível. Pedro fala aqui na carta dele. Tem um ponto perecível, mas a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, não. A palavra de Deus não tem nenhum ponto perecível. O que vai valer é a tua fé em Cristo Jesus. Se estabeleça nela. Põe a sua vida nos fundamentos da palavra de Deus. Com a doutrina de Cristo Jesus. Que tá, eu estou ensinando aqui direto. Quais são os fundamentos, qual é essa doutrina e tudo mais. Então, não é para ninguém ficar sentado esperando. Ah, Jesus vai vir, então eu não vou fazer mais nada. Ei, é para nós continuarmos trabalhando, vivendo com ele, na espera. Tá? Igual a noiva, ela está trabalhando, esperando a vinda dele, se preparando com o melhor. É isso aí, com o melhor do que você é dentro de você, esperando. Porque tudo isso vai passar, tudo vai acabar. Nós somos perseguidos, os problemas bem nós temos, mas muitos deles são de perseguição por sermos Jesus Cristo. Então tudo isso vai passar, vai ser maravilhoso, tá? Então nós precisamos fazer mais do que sermos somente salvos para sermos arrebatados. Amém?
Amém.
Ficou claro? Você é que sabe, mas isso não é para ter medo. É só você querer e buscar Jesus. Não copia outras pessoas. O padrão é Jesus, é a Bíblia, é a palavra. Busca esse Deus, você não está perdendo tempo. Você está se edificando para o arrebatamento. Porque só a salvação não vai ser o suficiente. Tá? Então, não esqueçamos desses zombadores, desses escarnecedores, porque o evangelho sempre foi zombado, escarnecido, e a palavra de Deus odiada, que o demônio, o diabo, odeia a palavra de Deus. Por isso que ele faz o possível para tirar você disso. Então, vamos ver Mateus 24 e nós vamos terminar. Mateus 24, vamos ver aqui rapidamente isso, encerrando com essa palavra maravilhosa que Jesus nos deixa aqui. Então, Mateus, capítulo 24, o versículo 44, Jesus está dizendo: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Porque ele, como homem, não soube que dia que era. Porque, como eu disse, ele era 100% homem, fisicamente igual a nós, tá? Que precisava tomar banho, que precisava deitar, dormir, precisava comer, ficava cansado. Mas no Espírito ele era Deus, no Espírito. Ele era 100% Deus, ele nunca pecou. Mas em homem, ele não soube quando seria a vinda, por isso ele não falou. Então ele diz aqui, olha, e por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É por isso que é para nós estarmos preparados. Creia, ele quer que você creia nele, ele não vai te desapontar. De jeito nenhum. Aí o 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é esse servo fiel que Deus confiou para dar seu sustento ao seu tempo? Quer dizer, para dar o que você precisa na hora, o que você, nessa hora que vai acontecer. Aí no 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Estiver dentro de tudo que Deus ensinou aqui no evangelho. Que nós acabamos de ler. Como que nós temos que estar? Negarmos a nós mesmos, a impiedade, as paixões, as coisas do mundo, as iniquidades, etc. Cuidar do nosso coração, tá? As pessoas ficam apavoradas com esse mundo. Ai, eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei o que, que é isso. Mas nós cristãos, todos os cristãos podem escapar desse horror que está nesse mundo, se fizer exatamente o que Jesus está falando. Pode se livrar do que há de vir. Cada um de nós aqui, cada um que está me ouvindo, todos que estão ouvindo a palavra de Deus, pode se livrar do que está por vir nesse mundo. Porque nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Amém? Jesus te ama e Ele está esperando você. Glória a Deus. Aleluia. Então, anime-se o teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento agora, Senhor, junto com todos os irmãos aqui, estas necessidades que estão nesses papéis, esses pedidos, fotos, pessoas, nomes, tudo que está aqui. Que é, Senhor, através da minha imposição de mãos, a Tua unção seja liberada e todas essas situações sejam revertidas em bênçãos agora, em nome de Jesus. E eu repreendo a ação maligna agora do mal operando nestas situações, nestas áreas, nessas vidas. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai largar isso agora, diabo. Você pode soltar. E você vai largar, porque esta situação vai ser abençoada 7 vezes de tudo que você roubou dessa vida em Cristo Jesus. Por isso eu te louvo. Eu te agradeço, ó Deus meu Pai, os milagres estão acontecendo aqui, em todas as áreas, em nome de Jesus. E agora, Senhor nosso Deus, por todos os corações que estão aqui presentes, os que estão, Senhor, pelo vídeo, pela internet, que a Tua unção entre agora em cada área desse coração, dessa vida, nesse pedido que está nesse coração, nessa situação que essa pessoa está te buscando, que seja abençoada agora, Senhor, e esse mal saia dessa condição, eu digo em nome de Jesus, você solta essa condição agora, diabo, seja a área que for, eu te repreendo em nome de Jesus e eu te louvo, Deus meu Pai, por você estar abençoando através do Teu amor, do Teu poder, do Espírito Santo que está agindo agora nesta vida, nesta situação, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que estão acontecendo aqui agora, em nome de Jesus. E agora nós oramos, Senhor, para o nosso país, que uma janela de luz seja aberta, de norte a sul, de leste a oeste, para que o Evangelho seja pregado. Que a Tua luz entre neste país, que todas essas potestades que estão sobre o Brasil, suma daqui agora. Em nome de Jesus, manda anjos, Deus, anjos, para guerrearem e para nos livrar dessas potestades. Em nome de Jesus, e que o povo brasileiro, Senhor, seja tocado, Senhor, através do Espírito Santo, o Evangelho, para que haja uma conversão em massa, Senhor. As famílias de todos aqui sejam abençoadas, salvas. Que todos os familiares sejam salvos. Senhor, que a Tua igreja seja abençoada. Que haja um despertar na Tua igreja. Ó Deus nosso Pai, para que as pessoas se entreguem verdadeiramente ao Evangelho. Que essa unção seja liberada para a Tua igreja, em nome de Jesus. E agora nós oramos para Israel. Senhor, olhe para o Teu povo, olhe para o teu país, para essa nação, que haja paz lá. Senhor, e todos esses soldados que estão, Senhor, nas fronteiras, lutando, que sejam abençoados, protegidos, que os anjos estejam lá. E nós te louvamos, Senhor, por esse acordo de paz, pelos reféns liberados. Nós te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, mas que não fique nenhum escondido. Obrigado, Senhor, porque você tem ouvido as orações. Nós te louvamos, Senhor, pela libertação dos reféns. Em nome de Jesus, oramos por todos os árabes, por todas as nações árabes. Ó Deus, nosso Pai, que haja uma visitação, Senhor, do céu, o Seu poder, para que eles aceitem Jesus, sejam salvos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Sua bondade. E eu oro agora, clamando o sangue de Jesus para todos os lares, todas as casas aqui, Senhor, onde cada um mora, cada bairro, cidade, país, aonde cada um está, para que haja proteção do Deus Altíssimo debaixo do sangue de Jesus, dentro dessas casas, para que não haja nenhuma catástrofe climática dentro dessas casas, destruição de lares, famílias. Senhor, debaixo do sangue de Jesus, eu oro para a proteção de todos. Salvação, conversão, curas, milagres para essas famílias. Mudanças de situação em nome de Jesus. E agora eu clamo sangue de Jesus para as escolas, aonde os filhos, os netos estudam, pessoas de casa que trabalham nas escolas, que sejam protegidas contra todo mal. E eu repreendo agora a ação de terroristas dentro das escolas, com matança, em nome de Jesus. Seja parado isso agora, onde as escolas, essas escolas que estão os familiares de todos os presentes aqui, seja protegida debaixo do sangue de Jesus. E eu clamo sangue de Jesus para as igrejas de Cristo Jesus no mundo inteiro, no Brasil, para que não haja matanças, que haja proteção nessas igrejas. Em nome de Jesus, quebramos essas maquinações de Satanás contra a igreja de Cristo Jesus, essa perseguição que há na igreja de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, para que o sangue de Jesus esteja como cobertura e proteção para as escolas, para as igrejas. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, aonde familiares trabalham, para que haja segurança e que nenhuma cilada de Satanás esteja dentro desse ambiente de trabalho para trazer confusão, desajuste no ambiente ou perda até de trabalho. Eu quebro as maquinações de Satanás para que haja paz e seja agora tirado esse mal desse local de trabalho em nome de Jesus, que haja segurança e a proteção debaixo do sangue de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui agora, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, e todos os santos da igreja, numa só voz dizem, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu final de sábado, e a semana começa amanhã, que seja de bênção, de glória, que você tenha a revelação da palavra e que algo novo esteja brotando dentro do seu coração para você ser um cristão vibrante e participante da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo culto, que vai ser de poder, eu estou esperando você. E muito obrigado por estarem aqui hoje. Amém?